Salão Verde destaca soluções para a interligação de nossas unidades de conservação da natureza, terras indígenas e outras áreas ambientalmente protegidas que atualmente estão distantes entre si, uma aqui, outra lá longe. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro os casos concretos de mosaicos e corredores ecológicos no Brasil.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta.
No programa de hoje, a gente vai falar de corredores ecológicos.
Corredores ligam unidades de conservação, espaço geograficamente definido, governado, gerido para manter ou restaurar a conectividade ecológica.
E também vamos falar de mosaicos de unidades de conservação.
O olhar sistêmico para o território, na perspectiva de uma gestão que traga a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Como dá para perceber, a gente vai falar de ações concretas para enfrentar um dos principais problemas de preservação ambiental no Brasil, a fragmentação da vegetação nativa. Claro que é preciso espaço para as cidades e os variados tipos de produção econômica crescerem, mas muitas vezes a proteção ambiental pretendida para determinado bioma fica comprometida com uma unidade de conservação aqui e outra lá longe, sem conexão, sem comunicação uma com a outra, praticamente deixando a fauna e a flora confinadas em um espaço específico. O analista do Departamento de Áreas Protegidas no Ministério do Meio Ambiente, Samuel Schweida, mostra como está essa fragmentação hoje no Brasil.
A gente não está tão mal, está ali na casa de 17% do território protegido e conectado. Isso numa escala nacional, só que quando avalia individualmente os biomas, né, a gente tem uma grande diferença nesse percentual. Então a Amazônia está bem protegida, está bem conectada, mas essa não é a mesma realidade para o Cerrado, não é a mesma realidade para o Pampa, não é a mesma realidade até mesmo da Mata Atlântica.
Esse tema foi amplamente debatido em recente fórum que o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, promoveu no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, para comemorar os 25 anos do SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. Daqui a pouquinho, a gente vai detalhar essas discussões. Antes, só vou te mostrar bem rapidinho como a interligação de áreas protegidas é tratada na nossa legislação ambiental.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
O Samuel Schweida está de volta para citar algumas leis que tratam desse tema.
Conectividade, corredores, consta no SNUC, consta no Zoneamento Ecológico Econômico, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, consta no Programa Conecta e na IPAMB, Estratégia de Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade.
Vamos começar então pela Lei 9.885, que criou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação e está valendo desde o ano 2000. É essa lei que define corredores ecológicos como porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas. O plano de manejo, que é o principal documento com regras de gestão para as unidades de conservação, deve abranger os corredores ecológicos e a área do entorno, mais conhecida como zona de amortecimento, prevendo medidas de integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Também tem citação explícita aos corredores ecológicos na Lei 12.651, mais conhecida como Código Florestal, e que está valendo desde 2012. Nela, a determinação para que é chamada reserva legal, ou seja, aquela área que deve ter a vegetação nativa preservada dentro da propriedade rural, busque formar corredores ecológicos com áreas de preservação permanente, unidades de conservação e outras áreas legalmente protegidas.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Há várias ações em curso para ampliar esses corredores ecológicos.
Salão Verde.
Respeitar a floresta, replantar a floresta.
Em 2018, o governo federal criou o Programa Nacional de Conectividade de Paisagens, com o objetivo de interligar ecossistemas e promover a gestão das paisagens no território brasileiro por meio de políticas públicas integradas. A gestão é do Ministério do Meio Ambiente. Uma dessas políticas é a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, presidida por Júlio Meyer.
Primeiro que a gente está morando dentro da história do corredor ecológico, né? É o propósito da coisa toda, é essa conexão, né? Então a gente fala às vezes dos vários benefícios, né? Mas o objetivo nosso principal e última análise é a conexão de áreas protegidas, é a valorização da não só da biodiversidade agora, a sociobiodiversidade.
Mais conhecida como Rede Trilhas, essa ação de conectividade tem hoje 5.500 quilômetros de trilhas de longo curso implementadas no Brasil, passando por mais de 390 unidades de conservação em todos os biomas. Já existem mais de 20 mil quilômetros planejados, só esperando a hora certinha para sair do papel e ampliar essa rede. Júlio Meyer relembra que tudo começou a partir da Trilha Transcarioca, a maior do Brasil. Ela tem cerca de 180 quilômetros, percorrendo várias unidades de conservação do Rio de Janeiro, desde Guaratiba, na zona oeste da cidade, até o Morro do Pão de Açúcar, na zona sul. E, claro, passando pelo Parque Nacional da Tijuca, onde a ideia brotou.
Esse movimento começa aqui, uma associação da gestão do Parque Nacional da Tijuca com os voluntários. Outras trilhas vão nascendo, exemplo, Caminho de Cora, Veadeiro, Caminho das Araucárias, Trilha Transmantiqueira. E o ICMBio, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo, reconhece numa portaria conjunta esse movimento. E aí começa-se a criação, então, de uma política pública. O nosso objetivo é dar esse lazer, essa recreação com mais qualidade para as pessoas, sinalizando trilha, gerando emprego e renda. Porque quando a gente faz isso, a gente tem atividade de ecoturismo ali relacionada. Ninguém quer pedalar, caminhar num lugar exposto ao sol o tempo todo, sem natureza, no meio do canavial. Ninguém quer isso. É uma agenda que mobiliza, que engaja. Então isso é muito lindo, que é o que transforma, às vezes, uma picada numa trilha, como todo mundo conhece, num verdadeiro equipamento de conservação, num corredor ecológico.
Já houve 3 congressos nacionais sobre trilhas de longo curso. Em 2026, o Brasil vai sediar um congresso internacional sobre o tema lá no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Vem me regar, mãe. Vem me regar. Oh, oh, oh.
Salão Verde destaca as ações em curso para ampliar a conexão das áreas ambientalmente protegidas, reduzindo o atual quadro de fragmentação da vegetação nativa em quase todos os biomas. Outra estratégia é a dos mosaicos de unidades de conservação. Na prática, é um instrumento de gestão integrada e participativa de um conjunto de áreas protegidas que estejam próximas umas das outras, permitindo assim a ampliação das ações de conservação e de desenvolvimento sustentável. Quem detalha para a gente é Yara Vasco Ferreira, diretora de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio.
A gente tem que ter objetivos, justificativas, comprovações e a finalização do processo. E a gente já tem muitos estudos que vêm trazer à luz esses resultados do que a gestão integrada é capaz de promover em termos de benefício à biodiversidade, partindo da governança colaborativa, a questão da identidade regional, que é fundamental, a influência na indução do desenvolvimento, a gestão integrada da paisagem. E aí, o olhar sistêmico para o território, de enxergar as diferentes dimensões do território para poder realmente avançar na perspectiva de uma gestão que traga a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A estratégia de mosaicos de áreas ambientalmente protegidas existe desde 2005 e ganhou impulso com o decreto do governo Lula em 2023 para reativar políticas de ação integrada, paralisadas no governo anterior. Nas comemorações dos 25 anos do SNUC, a Yara Ferreira lembrou o histórico dos mosaicos e atualizou a lista.
primeiro mosaico corredor ecológico reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente foi em 2005, Serra da Capivara e Confusões, junto com o corredor ecológico, mas o primeiro mosaico foi reconhecido em âmbito estadual. E aí, só para vocês terem ideia, hoje a gente tem 17 mosaicos reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e 9 mosaicos estaduais. A gente já tem 141 unidades de conservação estaduais, 80 federais, 69 municipais, em torno de quase 28 milhões de hectares, né, mosaicados, como o pessoal tem falado.
É uma iniciativa tão legal que eu vou citar aqui a lista dos 17 mosaicos de áreas ambientalmente protegidas que a gente tem hoje no Brasil. Os maiores são o Mosaico Oeste do Amapá e Norte do Pará e Mosaico do Baixo Rio Negro, cada um com cerca de 7 milhões de hectares, além do Mosaico Amazônia Meridional com 4 milhões e meio de hectares e Mosaico do Jalapão com quase 3 milhões de hectares. Completam a lista os mosaicos Bocaina, Capivara Confusões, Carioca, Extremo Sul da Bahia, Foz do Rio Doce, Litoral de São Paulo e Paraná, Mantiqueira, Mata Atlântica Central Fluminense, Mico-Leão Dourado, Serra do Cipó, Serra do Espinhaço Alto Jequitinhonha Serra do Cabral, Serra do Espinhaço Quadrilátero Ferrífero, Sertão Veredas Peruaçu e Baixo Rio Madeira.
Salão Verde.
Aqui no Salão Verde, a gente já fez edições específicas para falar da chamada Cordilheira do Espinhaço, que percorre várias unidades de conservação entre Minas Gerais e Bahia. Coordenador do Grupo Integrado de Pesquisas do Espinhaço na Universidade Federal de Minas Gerais, o geógrafo e professor Bernardo Machado Gontijo é entusiasta da estratégia de mosaicos na região.
Os mosaicos, então, surgem como alternativas mais palpáveis em regiões parecidas, com mesmas características ecológicas, e que tenham no seu perímetro, né, um grupo grande de áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação, pode ter terra indígena, pode ter terra quilombola. Existe lá na região Diamantina, o mosaico Espinhaço Meridional, Alto Jequitinhonha, Serra do Cabral. Pega uma grande faixa latitudinal que vai da Serra do Cabral, que está ali já quase próximo de Pirapora, entre Corinto e Pirapora, e vai até Serra Negra, que está a leste do Pico do Itambé, para você ter uma ideia. Então é uma grande faixa latitudinal que corta ali o Espinhaço Mineiro bem no meio. Né? Inclui o Nacional Sempre Vivas, inclui os estaduais Rio Preto, Biribiri, Pico de Itambé, inclui Estação Ecológica, inclui Monumento Natural, que tem um Monumento Natural em Miro Verde, no Cerro, RPPNs e várias APAs, né? Tem uma grande APA estadual, que é a das Águas Vertentes, que circula o Pico de Itambé, e tem várias APAs municipais.
E tem um mosaico novinho em folha, abrangendo áreas protegidas nas regiões Norte e Nordeste. Também em comemoração aos 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o governo federal oficializou o mosaico Gurupi, integrado pela Reserva Biológica do Gurupi e pelas terras indígenas Arariboia, Caru, Auá, Alto Turiaçu, Rio Pindaré e Alto Rio Guamá. Trata-se do maior remanescente de floresta amazônica no Maranhão, pegando também um trechinho do leste do Pará. Um decreto solucionou pendências em torno de sobreposições de unidades de conservação e terras indígenas, facilitando o caminho para o mosaico Gurupi, como comemorou a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana.
Os povos indígenas trazem isso na sua natureza, na sua relação milenar com os territórios e as terras indígenas. Desde que nasce a proteção do meio ambiente, dos mananciais de água, da boas práticas que trazem, daí esta proposição, para que também os povos indígenas possam apresentar seus planos de visitação, que sobrepõem essa unidade, para que eles tenham também essa possibilidade de desenvolver seus projetos, uma relação de responsabilidade compartilhada.
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Refloresta, de Gilberto Gil, e Árvore, de Edson Gomes. Os mosaicos e os corredores ecológicos foram o tema de Salão Verde, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.